Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, tudo bem, Babi?
Tudo jóia, é um prazer
Ótimo.
Te receber aqui. Então, hoje eu estou aqui com o Danilo Lucchiari, engenheiro agrônomo, também é membro do GETAC, que é o Grupo Técnico de Assistência e Consultoria em Citros, um dos grupos mais antigos do Brasil. Ele dá consultoria em outras áreas também. E é um grande prazer estar contigo aqui hoje. Nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, que é o mercado hortifruti granjeiro.
Perfeito. Obrigado pelo convite e é um tema muito oportuno, né? Principalmente nessa época do ano que a gente vê grandes variações de preço no mercado e a dona de casa, o consumidor, de uma maneira geral, fala por que um dia, uma semana, o produto custa R$ 6 o quilo, no outro está 15, depois na outra volta para 8.
Então, é nós a vamos... reclamação geral.
Exatamente. Então, nós vamos fazer uma viagem nesse mundo do agronegócio, principalmente do hortifruti granjeiro, que são os produtos perecíveis e que tem a maior variação de preço durante o ano na prateleira para o consumidor, certo? Então, entender por que tem essa grande sensibilidade, né? É muito sensível esse mercado. Então, vai ser fácil para a gente ter uma noção das variáveis envolvidas que ele apresenta e que levam ele a ter esse comportamento de mercado, tá bom?
Perfeito. A gente tem vindo aí de grandes variações de clima também, né? Então, a gente tem passado aqui, a gente que está hoje no estado de São Paulo, a gente tem passado por um tempo bem chuvoso, né? E aí, a gente não vai falar de clima não, mas a gente, né, especificamente, mas a gente, eles são... ele é fundamental para a gente entender um pouco aqui nessa época do ano em que a coisa está mudando tanto, né? Bom, então, você explicou um pouquinho para a gente, vamos ver se eu entendi aqui, hortifruti, granjeiro, tudo aquilo que é perecível.
Sim, é o que tem uma menor vida de prateleira, certo? Que quando a gente fala daí de produtos de commodities, arroz, feijão, milho, soja, eles têm uma vida muito grande de prateleira, né? Não precisa de muita dificuldade de embalagem, de armazenamento, e daí eles são mais fáceis de guardar e comercializar. Já os hortifruti granjeiros são os produtos que a gente sabe que a dona de casa vai, que é fresquinha e tem que ir toda semana para estar comprando a verdura, o cereal, legumes, tá?
Joia. Então, vamos começar lá atrás. Então, a gente tem dentro desse mercado o produtor. Vamos começar com a dificuldade do produtor. A gente tem aí uma variação muito grande quando a gente fala de hortifruti granjeiro, mas vamos começar com a dificuldade do produtor. Então, esse cidadão, ele tem que plantar praticamente o ano inteiro.
Exatamente. Aí que já começa, que ele tem que estar entregando toda semana o produto para a distribuição, certo? Para todos os supermercados que estão do Brasil inteiro. Então, ele tem que fazer uma produção que não para. E é o ano todo... E daí vem o que você acabou de falar, qual que é o maior desafio dele? É o clima. Então, vão ter períodos durante a produção do ano que o clima está estável, está favorável ao plantio, à colheita, certo? Vai dar poucas pragas, doenças, fungos e vai ser uma produção alta com uma qualidade de fruta ou de cereal muito bom, de legumes e com preço muito baixo, porque vai ter grande oferta. Daí, então, o principal produto seria o clima, depois vem a lei da oferta e demanda, né?
Desses produtos,
os
principais.
Dos produtos, exatamente. Então, para ela entender, começou a chover muito, tomate, o que acontece? Ele é muito sensível a fungo, como todas as folhas, né? As verduras, de uma maneira geral, e que são plantadas sem ser em estufas, em casas de vegetação. Então, eles começam a dar muito fungo, muita doença, diminui produtividade. E daí o preço, obviamente, a oferta e procura aumenta, certo? Aumenta muito o preço. Então, é mais ou menos, a gente entende que da porteira para dentro do sítio, ele tem essas maiores dificuldades. Ele não consegue toda semana entregar 10 mil caixas de repolho, tá? Tem semana que ele vai conseguir... Nesse período agora, por exemplo, se é uma agricultura grande, irrigada e não está chovendo, o clima deixa, daí ele consegue manter as 10 mil toda semana. Mas choveu, deu muita seca, deu um frio, deu geada, deu chuva de pedra, acabou. Daí o preço vira loteria, certo? Vai para cima e para baixo e não tem como segurar.
O Danilo, e daí então o produtor, ele pega, terminou essa produção, ele colheu, ele vai entregar isso em algum lugar ou alguém vem buscar essa produção para ele?
A maioria dos produtores, eles não têm, porque o processo disso chegar até o consumidor final, ele tem que passar por uma série, ele tem que produzir, depois de produzir, passar no beneficiamento, tá? Na embalagem e vai para um atacadista, um distribuidor, e que vai levar para o consumidor final, para os supermercados e para as quitandas, de uma maneira geral. Então, o produtor, ele é só uma parte, a parte primária da cadeia, e ele precisa de toda o resto da cadeia. Então, a gente fala, normalmente ele vende o produto dele na porteira, você entendeu? Ele produz e vai daí um intermediário, que é um atacadista de cereais ou de hortifruti e granjeiros, compra dele, vai levar para uma casa de beneficiamento, onde ele vai pegar uma laranja, vai para um barracão de beneficiamento, vai separar as boas, as ruins, classificar por tamanhos, por tipos, né? E daí embalar e mandar para a distribuição, que...
Bom, então, da produção, que já pode acontecer aí uma perda de acordo com N variáveis. Só o primeiro passo, que é esse intermediário que vai fazer esse beneficiamento, seja qual for o produto que ele esteja mexendo. Quanto aí dessa porteira, né, do que o produtor conseguiu entregar, até terminar esse beneficiamento, mais ou menos, você consegue em percentual me dizer a perda que tem do negócio aí, do produto?
Aí que tá. Vai também, por exemplo, numa região, numa época chuvosa, e eu peguei folhosas, ou peguei tomate, e que recebeu muita umidade, muito fungo, eu posso ter perda de até mais de 50% da produção. E no mínimo de 20%, quando está tudo perfeito. Porque a grade que o consumidor quer, o padrão que ele quer de comprar fruta ou vegetal, o que for, ele compra muito pelos olhos, pela aparência e pelo tamanho e pelo padrão. Então, quando se produz um melão, por exemplo, não é todos do mesmo tamanho, saem tamanhos diferentes. E tem os tamanhos muito pequenos e muito grandes que o mercado não aceita, porque ficou muito fora de padrão. Você entendeu? Então, sempre eu vou ter no mínimo 20% de perda e até 80% pode chegar por cento de perda numa
E
safra.
mesmo assim, às vezes a gente vê aquelas frutas lindas, maravilhosas, a hora que a gente abre, nem é tudo isso, né?
Então, aí que tá. Agora, esse é o grande problema hoje. Por exemplo, eu vou dar o problema que acontece hoje para o dono de casa. Tangerina. Vai comprar uma puncã hoje. Ela tá linda de casca, tá? Só que o que que aconteceu nessa? Ela tá colhendo agora, e nessa safra que ela chegou na colheita, foi uma safra que teve 40% só do volume de chuva normal que era para ela ter. Então, ela veio de numa safra de muita seca. O que que aconteceu com a
O
puncã?
fruto.
Ficou, a gente chama isoporizado por dentro. Não tem insumo nenhum. Então, ele cresceu, tá lindo de casca, dá para pôr no mercado, só que é um produto que quem compra não consegue aproveitar, porque e é um produto também que, nesse caso, teria alguns hortifruti granjeiros, batata, tomate, dá para a gente mandar para a indústria. É que elas pegam esse produto que não dá na grade de qualidade para o consumidor consumir, que são as pontas que a gente fala, daí ele manda para a indústria. No caso dessa laranja, não serve nem para a indústria. Então, imagina o produtor, ele produziu, gastou, ele precisa pagar a conta dele
Claro.
e ele teve uma fruta que saiu bonita, ninguém sabe o que tem por dentro.
É, não, não é fácil.
Então, e isso acaba, sabe, até prejudicando o segmento todo dos citros, da comercialização, porque estão entregando um produto que não tem a qualidade que aparenta ter.
É, eu imagino, né? Que nossa, que pepino. E aí a gente tem uma próxima safra incerta ainda também, né?
Exatamente. Tudo é o clima, época que chove, época da florada, se vai dar uma grande safra. E daí, vamos falar, vê o clima perfeito, ideal que o produtor quer, ele com certeza vai ter uma ótima safra com ótimas qualidades de fruto. Daí vai acontecer o que está acontecendo hoje com o caqui. Então, o caqui tá uma maravilha. Deu caqui pra caramba. O que, que aconteceu? Da oferta e da procura. Despencou o preço do caqui. E hoje, a mão de obra para colher o caqui está mais cara do que ele vai receber pela fruta. Então, tem muito produtor que não tá, vai perder, deixar o caqui cair no chão e não vai colher. Então, nós temos aí que, para entender o que acontece do outro lado, para a dona de casa que fala, poxa, como o caqui está tão barato, a laranja tão cara. Então, cada produto com a sua particularidade, com o seu momento, e acaba sendo influência disso tudo.
E esse é o tipo de exemplo que a gente tem todo mundo em casa, né? Fui no supermercado essa semana, achei uma tomataiada verde, 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 verde. Fazia tempo que eu não via tanto tomate verde. E você vê que é porque ele não conseguiu ficar vermelhinho. Ele estava tentando ali, mas não deu conta.
Então, aí entra outra jogada, que daí, de novo, lei de oferta, procura, demanda e produção. Faltou preço do tomate, subiu demais. Você está com o tomate verde com preço alto, o produtor não vai esperar ele amadurecer, ele já vai enfiar o preço no...
Vai entregar.
Entregar. Então, todas as frutas, de uma maneira geral, elas funcionam dessa maneira. Tem o período da safra, mas tem aquelas regiões que conseguem uma safra um pouco antecipada, vamos falar, normalmente uma safra de uma fruta pode chegar de 2 a 3 meses a fruta no pé, tá? Um abacate, uma manga, a fruta que for. Então, você pega nesse período de 1 a 3 meses, quem conseguir antecipar 15 dias ou quem conseguir atrasar depois que acabou a safra principal 15 dias, ele duplica ou triplica o preço do produto dele. Então, qual que é a vantagem do produtor? Ele, é esse caso do tomate verde. O preço está alto, ele não quer saber se está verde. Ele vai mandar verde e se o mercado não tem, ele compra o verde. Não é o ideal, mas é onde ele ganha o dinheiro. Não pode faltar, você entendeu? Porque é um mercado muito complexo de trabalhar, porque tanto o produtor como o intermediário, mas principalmente o produtor, ele está entregando toda semana a batata, certo? Toda semana ele está colhendo e pondo um tanto no Ceasa. Esse preço durante o ano, tem períodos do ano que ele trabalha no prejuízo e tem períodos que ele trabalha com muito lucro. Então, na realidade, ele não consegue fechar, às vezes, na safra de um ano, o preço médio para ele bancar o negócio dele.
O ano.
Então, por causa do clima e da variação, às vezes, numa batata, um grande produtor especializado, ele leva a média de 10 anos para fazer as contas dele de lucro real da produtividade numa média de 10 anos. Por quê? Porque teve anos péssimos, anos bons, anos médios. Então, ele está plantando, ele é profissional, ele sabe que ele tem que estar capitalizado, que vai ter ano que ele vai perder o dinheiro e vai ter ano que ele vai arrebentar e ganhar muito.
É um exercício para o coração também, né?
Exatamente, porque é tudo alto risco, é clima. Então, voltando no que você falou primeiro, clima. Hoje, a maior dificuldade que o mundo tem com toda a nossa tecnologia é monitorar clima. As equações e os maiores computadores do mundo são desenvolvidos para tentar fazer modelos matemáticos de previsão de clima.
Mas nós vamos trazer aqui no programa um pessoal que trabalha com inteligência climática. Vocês fiquem de olho que vai ser transformador.
É. Então, aí que está o desafio, você entendeu? Então, a agricultura já depende praticamente do clima e que é totalmente... A gente não consegue prever, certo?
Não é.
Então... vem essa variação toda e então a gente fala, um profissional de uma determinada cereal, hortifruti, granjeiro que seja, ele tem que sobreviver durante vários anos e ele entender do mercado que ele trabalha que é de alto risco e que não é só ganhar. E essa então é a dificuldade.
E hoje a gente tem dentro dessa cadeia, né? Vamos continuar falando aqui de Brasil ainda, mas a gente tem dentro dessa cadeia também uma falha muito grande na parte de comunicação, do marketing dos produtos, né? A gente tem tanto produto aqui, muitas vezes você consegue... Todo mundo viu, né? Que o pessoal do Alho estava pé da vida, que você não está comprando um alho brasileiro, você tem que saber qual que é o brasileiro, não sei o que, enfim. Mas é realmente um negócio muito difícil para quem não está, principalmente dentro da área, entender alguma coisa do gênero. Mas também, não vamos falar do produtor, não. Vamos falar que, para mim, a responsabilidade, neste caso de hortifruti e granjeiro, é o pessoal de distribuição e final, né? Os supermercados e tal, Sim. que fazem tanta coisa para tantos produtos, e na área do hortifruti eles são muito, muito acanhados, né?
Exatamente. O que que acontece? Vamos agora entrar exatamente na parte da distribuição que você está falando, certo? Saímos da porteira, entendemos o risco, e agora nós vamos entrar na distribuição. O que que acontece com a distribuição? Você tem que ver que o país está comendo todo dia e comprando todo dia. Então, vamos falar,
muita gente,
essa
né?
logística e esse movimento, ele ficou muito grande. Então, vamos brincar um pouquinho da história, como que era São Paulo antigamente, essa comercialização lá na região do Mercadão Central, do gasômetro, o que que acontecia ali? Iam os caminhões das roças diversas, paravam lá, iam os compradores e compravam. E aquilo lá abastecia São Paulo crescendo, era uma desorganização. Daí vem o Estado para ajudar, intervir na parte da logística da distribuição, tá? Daí ele cria o SEASA e os entrepostos de abastecimento, espaços, né, administrados e geridos pelo governo para facilitar essa logística. E daí criou-se o SEASA de São Paulo, que é o maior entreposto da América Latina, mas com uma carência de política agrícola do governo, que quando a gente fala de hortifruti granjeiro, por ser perecível, tudo, o que que acaba acontecendo? Eles são plantados no cinturão verde, próximo aos grandes centros de consumo.
Claro.
Logística, facilidade, tudo, certo? E a turma se concentra nos mais grandes centros, que é a região de São Paulo, aqui, Campinas, toda, que produz muito, né? Jundiaí, Valinhos e Mogi das Cruzes, que abastece o SEASA de São Paulo, e hoje, vou estimar aí, mas por baixo, 50% do HF de Manaus, de Rio Branco, sai do SEASA de São Paulo, produto perecível, você entendeu? E convida o tio Curta, e por quê? Por causa de uma falta de logística, de política agrícola do governo, que o governo também poderia ajudar, incentivar, e melhorar não só nos impostos e na distribuição, mas incentivar nas grandes capitais, nas grandes regiões, a agricultura voltada para o HF, certo?
É de se estranhar, né? Porque se aqui, às vezes, a gente está super próximo da distribuição, você tem um monte de falha e essa dificuldade de balancear os preços, eu imagino quem está muito mais distante, né? Num país continental igual ao Brasil.
Então é muito complexo. Toda a logística, distribuição, produção, ela você entendeu? Então tem regiões, o que que acaba acontecendo? Determinado, por exemplo, vamos falar de um gengibre. Então, é uma, certo, é de cultura japonesa que introduziu em regiões específicas de colonização japonesa.
E que então, há muitos anos atrás nós não tínhamos volume,
tínhamos,
mas aí a gente começou a comer comida japonesa, e eu imagino o volume que você tem que ter hoje para distribuir, apesar de né, todo lugar. Você tem um restaurante de comida japonesa aqui, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, enfim.
Então, de uma maneira geral, o que que aconteceu? A nossa produção, ela veio muito do europeu e do oriente, tá? Dos japoneses e os italianos e alemães, e que vieram e cada um plantava a sua determinada, era específico, já tinha essa cultura de fazer isso. Isso daqui, daí em política pública, não foi adotado pelo Brasil numa política nacional ou estadual, que a gente deveria desenvolver esses polos de hortifruti granjeiro de uma maneira generalizada em todas as grandes regiões e municípios. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, Americana. Americana, há 30, mais de 30 anos atrás, ela fez um programa de HF de horta. O que que ela fez? Tinha muito terreno ocioso na cidade, ela baixou o IPTU e ela pegou a própria prefeitura, treinou aposentados e ensinou a fazer hortas. Então, é uma das cidades que tem mais horta no município, dentro da cidade urbana, do Brasil, praticamente. Por quê? Porque é um programa público, político, e que deu certo.
Puxa vida. Eu vejo que em cidades menores a gente acaba tendo essa facilidade de você ter hortas em terrenos dentro da cidade,
sim,
enfim.
É.
Existem algumas cidades que realmente dão esse incentivo para quem faz a horta urbana, né?
Sim.
No IPTU, enquanto tem o plantio, enquanto tem a venda, enfim. Isso aí é uma dica para o Brasil inteiro, né? Tem que ser, tem que, ajudaria muito a população e ajuda a cidade, ajuda todo mundo, pô.
Com certeza. Então, você vê, é muito complexo. A gente está trabalhando com milhares de variáveis dentro desse sistema, que ele é muita coisa. Mas tem que ter uma participação um pouco mais efetiva na parte organizacional, que se deixar só pela iniciativa privada, ela faz com muito, muito bem feita, mas muitas vezes ela acaba monopolizando e aumentando e tendo, lógico, tudo é capitalismo e lucro. Ela acaba tendo uma margem muito maior do que se a gente desenvolvesse essa agricultura pulverizada em vários outros produtores e não ficasse na mão de um só. É a lei, de novo, de oferta e procura. Daí isso beneficiaria a população se a gente tivesse uma política pública mais atuante nesse segmento, em vez de a gente ter os preços mais caros.
A gente tem um movimento na Europa, né, hoje de... Quer dizer, falando de hortifruti, vamos dar uma contextualizada. Falando de hortifruti, a gente tem um movimento muito grande de hortas orgânicas, né? Falando um pouco do produto,
sim,
orgânico, né? Que a gente... Eu questiono um pouco, né? Difícil falar isso, porque politicamente correto, sim ou não, o que... Mas eu questiono um pouco, assim, com o número de pragas que a gente tem no país tropical, né? Não é que você não vá fazer a agricultura orgânica, mas a gente precisa mudar um pouco o conceito também daquilo que a gente visualmente quer, enfim, né? Porque é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil você ter muitos pés de alface na agricultura orgânica desse tamanho, né?
Sim.
Coisa que você... a gente sabe disso. Mas, enfim, existe esse movimento e eu acho que ele é crescente, né? Inclusive, você estava me contando aqui que o movimento da quilômetro zero na Europa, né?
Exatamente.
Explica um pouco para a gente.
Tá, então, vou falar primeiro, hoje, culturalmente, o que, que a Europa está... Ela preza muito pela gastronomia e pela qualidade dos produtos. Então, eles estão tentando, em todos os restaurantes, eles põem lá, quando você vai pedir a sua salada, os vegetais, fala, produzido no quilômetro zero. O que, que isso significa? O produtor ou a horta que ele compra está a menos de 1 quilômetro da onde está o restaurante. Então, isso começa naturalmente, já dá uma rastreabilidade. Você, em 1 quilômetro, você tem como ir lá ver se você quiser.
Vai a pé na hora,
saber exatamente. E daí, o que, que acontece? Hoje, a gente não precisa falar do orgânico especificamente, mas o HF, que é o que a gente come cru, e come com casca e com tudo, é onde se concentra a maior parte dos defensivos, né? Dos
orgânicos ou não, enfim.
Orgânicos ou não. Então, é o que nós temos que ter mais cuidado, né? Na produção. E daí entra as boas práticas. Então, as boas práticas, exatamente, que produtos que eu posso usar que vão dar menos impacto, que época certa para ele poder se biodegradar dentro da planta e você não está comendo um residual de um produto que foi aplicado, certo? De um defensivo agrícola que precisava, mas ele foi aplicado no final da safra, por exemplo, não deu a carência dele de ele ser eliminado pela planta e você está comendo um residual dele. Então, entra nas boas práticas. Então, hoje o mundo, principalmente o primeiro mundo, ele dá muita atenção para as boas práticas. Ele quer comer uma comida saudável. Isso é fácil de fazer, só que precisa ter um controle e uma organização. E, normalmente, é o governo que é o responsável por, pelo menos, criar essa infraestrutura e dar um acompanhamento. Porque a iniciativa privada ela faz, mas chega um determinado momento, iniciativa privada, ela não tem capacidade de fiscalização, de proteção fitossanitária e de pesquisa para desenvolver as soluções, os desafios das pragas que aparecem.
É, falando de mercado, né, mexendo um pouco com a parte de, falando de pesquisa e tudo mais, o que eu vejo muito, né, puxa vida, a gente está falando de toneladas de alimento variados aqui.
Sim.
E quanto desse mercado é efetivamente olhado, né, está sendo cuidado pelo governo, porque, obviamente, que se a gente falar de números, se a gente falar de grãos, a gente está falando de números muito maiores em lucratividade, etc, etc, até porque você tem, não é perecível e tal.
Sim.
Então, assim, mas chega na mesa do consumidor? Também chega. Mas esse é o produto que chega ali direto na mesa do consumidor, fresco.
Exatamente.
E é isso aí, a gente come cru, a gente come ali lavando, né, na cozinha de todo brasileiro,
sim,
de todo mundo do mundo, enfim. Mas é uma preocupação bacana. Bom, eu vou finalizar essa conversa nossa aqui. Já te agradeço de novo, é sempre tão bom estar contigo.
Obrigado.
Mas eu vou finalizar essa conversa aqui dizendo, perguntando para você o seguinte, ó, nós vamos fazer aqui uma brincadeira de adivinhação. Que você acha? Então você disse para mim mais ou menos, estou falando só do mercado de laranja agora, tá? Que é um assunto que a gente vai ter bastante continuidade aqui no programa. Que você acha? Que você espera para o mercado de safra 24-25? Porque a gente teve uma perda aí de uma média de 40%, escolheram 40% mais ou menos do que era esperado, enfim. Se tinha aí, me corrija os números se eu estiver errada, mas que você, se pudesse adivinhar, que a gente espera para 24-25?
Olha, os números, o que está apontando a planta, né, de desenvolvimento, florescimento já da precoce, ela está muito positivo, tá? E o Fundecitrus e os órgãos que fazem as estimativas, indústria, tudo, esperam que seja um ano bom de laranja, um ano que vá, de novo, repita aí os 300 milhões de caixa, certo? Mas é durante a safra e a chuva que nós vamos ver o final, a resposta. Mas inicialmente é um ano que começou bem.
Que bom. Que bom. Então eu te agradeço muito.
Oh, imagina.
Vou te trazer aqui outras vezes que a gente ainda vai falar, vamos desmistificar a tal da fertirrigação. Esse é outro assunto.
Tá joia, então.
Obrigada, Daniel.
Imagina, tá?